São 15 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e também em São Tomé e Príncipe, 14 em Cabo Verde, são 16 em Angola e são 17 em Moçambique e na África do Sul. E agora vamos para as notícias da África com João Costa Dias.
O governo são-tomense garantiu hoje que vai implementar até ao final do mês de janeiro o Estatuto de Carreira de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social do Arquipélago. Apesar da garantia, o Sindicato de Jornalistas já avisou que, caso a promessa não seja cumprida, a classe vai entrar em greve. Josimar Afonso.
Poderá ser o culminar de um processo que vem desde 2014. De lá para cá foram feitas várias alterações, avanços e recuos na implementação do Estatuto de Carreiras dos Jornalistas São-Tomenses. O secretário de Estado para a Comunicação Social, Adelino Lucas, garantiu agora que o documento vai entrar em vigor em finais de janeiro.
Tivemos a garantia na última sessão do Conselho de Ministros, do Ministro do Plano e Finanças, que sim, que em relação à comunicação social estamos em condições de partir para a aplicação do Estatuto de Carreira dos Profissionais da Comunicação Social.
Apesar de enaltecer o compromisso do governo, o presidente do Sindicato dos Jornalistas prefere ser mais cauteloso.
Enquanto não vermos as nossas reivindicações satisfeitas, nós vamos continuar na luta, nós vamos continuar a reivindicar até que saiamos felizes. Nós já vemos aqui nesse país muitos memorandos, muitas garantias, mas que no final não deram nada, tudo ficou engavetado. Nós queremos ver coisas concretas e não ficarmos aqui nesse palavreado.
Segundo Helder Bixigas, a garantia final será dada no dia 21 de janeiro. Entretanto, deixou já um ultimato para o executivo.
No final de janeiro, se nós não encontrarmos uma das nossas reivindicações e que o próprio ministro disse que vai ser resolvida no janeiro, nós não vamos pedir mais nenhuma negociação, senão pura e simplesmente entrar em greve.
Além da implementação do Estatuto de Carreira, os jornalistas são-tomenses exigiram do governo a implementação de um quadro privativo para a classe, bem como a implementação da carteira profissional.
Jornalista Josimar Afonso, em São Tomé. 40 funcionários do Hospital Dr. Batista de Sousa, na Ilha Cabo-Verdiana de São Vicente, estão infectados com a Covid-19, o que já obrigou, diz a administração, à reorganização dos serviços e ao aumento da carga horária dos restantes trabalhadores. Gael de Castro.
Ana Brito, presidente do Conselho de Administração do Hospital Dr. Batista de Sousa, explicou que, além da pandemia de Covid-19, com um aumento exponencial de casos em São Vicente nos últimos dias, a ilha está a enfrentar outros surtos de viroses. Ao todo, há cerca de 40 profissionais das diversas categorias infectados, o que obrigou a reorganizar as escalas, que ficaram mais apertadas. Contudo, todos os funcionários do hospital estão vacinados e muitos já tomaram a dose de reforço, garantiu Ana Brito. De acordo com a presidente do Conselho de Administração do Hospital Dr. Batista de Sousa, que serve várias ilhas do norte do arquipélago cabo-verdiano, dos infectados naquele hospital, não há nenhum profissional a necessitar de cuidados especiais ou que esteja internado, pelo que estão a ser acompanhados em casa. Contudo, a situação tem acarretado mais trabalho aos restantes funcionários, que viram aumentar a carga horária num período em que outros surtos, como o da gripe, têm vindo a congestionar as urgências do hospital. O congestionamento dos serviços, admitiu ainda Ana Brito, tem sido provocado pelo uso incorreto dos serviços de saúde, e por isso apela à população a procurar o serviço de urgências apenas nos casos urgentes e a usar os centros de saúde nas restantes situações, sublinhando que neste momento os centros de saúde estão preparados para atender e orientar as pessoas, inclusive para a realização de testes de despiste à Covid-19.
A atual conjuntura em São Vicente levou o Hospital Dr. Batista de Sousa a aumentar o atendimento na emergência e a diminuir alguns serviços menos urgentes. O acesso a restaurantes e estabelecimentos hoteleiros vai continuar a estar sujeito à apresentação de um certificado digital em Portugal, disse hoje o Primeiro-Ministro António Costa no final do Conselho de Ministros. Entre as medidas que se vão manter em vigor a partir do dia 10, data em que termina o período de contenção, está a exigência de exibição de certificado digital para acesso a estabelecimentos de restauração, a estabelecimentos turísticos e de alojamento local. precisou o primeiro-ministro português. Este certificado digital será ainda exigido para o acesso a espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e ginásios. António Costa especificou que a alternativa à realização de testes é o certificado digital, sendo que terá a indicação da terceira dose ao 14º dia após a administração da dose de reforço. Desta forma, quem tem mais 14 dias da dose de reforço já deve ter certificado digital atualizado. Numa entrevista concedida a 5 órgãos de informação, entre os quais 4 angolanos, Expansão, TV Zimbo, Jornal de Angola e O País, e também a Agência de Notícias Lusa, aos quais foi pedido o envio prévio de 2 perguntas, o presidente angolano afirmou hoje em Luanda que a UNITA, o maior partido da oposição, tem feito uma má leitura do teatro das operações políticas no país.
A oposição vê nessas eleições, aliás em todas, qualquer concorrente vê nas eleições uma oportunidade de chegar ao poder. Desde as primeiras eleições de 1992, que a oposição, de forma errada, diziam, até lá não tinha hipótese. Portanto, eu acredito que, mais uma vez, também para essas eleições, que continua a haver essa má avaliação do teatro de operações.
João Lourenço sublinhou que se a UNITA pretende concorrer em coligação com outras forças políticas nas eleições gerais deste ano, é porque não está preparada para vencer sozinha o MPLA.
O simples facto de o nosso principal adversário recorrer a uma espécie de coligação, eu não sei se já está decidido ou não, isso só é dizer que sabem, ainda não chegou à altura da apresentação das candidaturas, mas se recorrer a formação de uma coligação, a que estão a chamar Frente Patriótica Unida, para enfrentar o MPLA, só isso já significa dizer que se calhar estão piores do que estavam nos anos atrás, nas eleições anteriores.
Palavras do presidente angolano numa entrevista concedida a 5 órgãos de informação. E as 15 unidades prisionais da Libéria ficaram sem comida para os presos esta semana. 2 prisões, incluindo a principal prisão central de Monróvia, foram mesmo obrigadas a fechar temporariamente as portas a novos detidos. Uma situação que as autoridades penitenciárias atribuem a uma série de fatores, incluindo atrasos no envio de fundos para alimentação e manutenção das instalações prisionais.
O essencial das notícias às 3 da tarde, hora de Lisboa, a edição de João Costa Dias. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.